Está no ar mais uma guerra traduzida da Rádio Observador. Vamos analisar nos próximos minutos. A imprensa ucraniana desta quinta-feira, dia 29 de setembro. Contamos, como sempre, com a ajuda do Miguel Cordeiro, num programa que é feito em colaboração com a Tânia Olinik, natural da Ucrânia. Miguel, boa tarde.
Boa
Começamos
tarde.
Com Zelensky, o presidente da Ucrânia, teve uma série de conversas com líderes europeus.
Sim, vários líderes ocidentais e também altos funcionários da União Europeia. Segundo Zelensky, a principal tarefa da Ucrânia agora é coordenar ações com os parceiros em resposta aos falsos referendos, é assim que a Ucrânia se refere a estes referendos que aconteceram nos últimos dias, que foram organizados pela Rússia. E Zelensky diz também que quer acordo com todos, tudo coordenado para todas as ameaças relacionadas com esses referendos. Isto foi anunciado por Zelensky num discurso. Ora, ele conversou com o chefe da Turquia, com Erdogan, também com o chanceler alemão, com a primeira-ministra do Canadá, com o primeiro-ministro do Canadá, assim é que é, Justin Trudeau, com a primeira-ministra britânica, Liz Truss, com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. Zelensky diz que precisa de coordenar ações com todos estes parceiros. O presidente da Ucrânia agradece também a todos estes parceiros com quem falou o apoio que têm dado à Ucrânia.
A NATO, por exemplo, promete uma resposta em caso de ataque ao Nord Stream.
Depois de várias fugas nos gasodutos no Nord Stream 1, Nord Stream 2, a NATO promete uma resposta no caso de um ataque deliberado a esta infraestrutura ou a qualquer outra infraestrutura crítica para os membros da Aliança. Os danos no gasoduto, nos gasodutos nas águas internacionais do Mar Báltico são motivo de grande preocupação para a NATO e em comunicado a NATO diz: todas as informações atualmente disponíveis indicam que o que acontece é resultado de atos de sabotagem deliberada, imprudente e irresponsável. Estas fugas representam riscos para o transporte marítimo e causam danos significativos ao meio ambiente. Apoiamos as investigações em andamento para determinar a origem destes danos e promete-se aqui a NATO também uma resposta em caso de um ataque a esta infraestrutura.
Vamos à próxima notícia que lançamos com uma pergunta. Miguel, afinal, quanto está a custar a guerra?
Temos aqui um artigo do TSN que tenta responder a isto e vai olhar para dados da OCDE que diz, a OCDE, que o mundo está a pagar um preço demasiado elevado por causa da guerra. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico diz que a invasão da Ucrânia pela Rússia custa à economia mundial quase 3 trilhões de dólares só em produção perdida. E isto em contagem até ao final do ano. Pior, aproxima-se o inverno e tudo isto pode vir a agravar-se com a possibilidade de escassez de energia na Europa. Olhando para dados apenas quanto à produção, é apontado esse valor, 3 trilhões de dólares. Há ainda muita contagem a ser feita quanto ao que já foi gasto efetivamente em armamento, em transportes, em toda a logística da guerra. Segundo os economistas, o ataque da Rússia provocou um forte aumento nos preços de energia. O conflito interrompeu as cadeias de mercado, causou escassez de alimentos e outros produtos essenciais, claro, e abalou os mercados em todo o mundo e, portanto, há aqui um grande impacto na economia, não só na Ucrânia, não só na União Europeia, mas a nível global.
As consequências da guerra. E numa altura em que a mobilização de milhares de reservistas está a ser contestada, a Bielorrússia pode vir a receber russos, alguns destes cidadãos russos mobilizados para a guerra na Ucrânia.
Sim, quem o diz é o Ministério da Defesa da Ucrânia. Estão a ser preparados lugares na Bielorrússia para acomodar cerca de 20 mil pessoas mobilizadas na Federação Russa. Isto é indicado também que as unidades mobilizadas são para reabastecer as unidades das Forças Armadas Russas, que estão estacionadas na Bielorrússia. Vai haver aqui uma substituição de militares que estão no terreno por outros militares que vão chegar agora. Mas como resultado deste reabastecimento, vamos dizer assim, a proporção de militares experientes para jovens passa a ser de 1 para 5, ou seja, um militar experiente por cada 5 jovens. De acordo com o Ministro da Defesa, o Ministério da Defesa ucraniano, está prevista a utilização de fundos militares existentes, bem como instalações e edifícios civis para este alojamento, armazéns, hangares, outras instalações de empresas agrícolas, até fazendas abandonadas vão ser utilizadas para acomodar estes militares russos.
Fechamos esta revista de imprensa ucraniana de hoje com o Top 100 Next na Time. E Miguel, há 13 ucranianos que figuram nesta lista.
Sim, esta é uma lista que destaca 100 pessoas em ascensão, 100 pessoas que estão a mudar o futuro, neste caso a mudar o futuro dos negócios, do entretenimento, do desporto, da política, da ciência, da saúde, várias categorias. Nesta lista de 100 pessoas que estão a mudar o futuro, Há dois ministros ucranianos, Mikhailo Fedorov e também Alexander Kubrakov, e também uma matemática ucraniana, Marina Vyazovska. Eles foram incluídos no ranking Time da 100 Next, é o nome deste ranking. É um ranking de 100 pessoas. A lista inclui músicos, médicos, funcionários do governo, líderes de movimentos, também altos executivos corporativos. E esta lista é feita por jornalistas da Time com base em diferentes reportagens. A Time determinou esses vencedores e, olhando aqui para os ucranianos, o ministro da Transformação Digital da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, é reconhecido pela sua contribuição para a implementação de novas tecnologias no país. Foi também destacado o ministro da Infraestrutura, Alexander Kubrakov, que entrou na lista de líderes, e temos então também essa ucraniana matemática, Marina Vyazovska, que recebe o prémio de matemática, está nesta lista de 100 pessoas que podem mudar o futuro. É uma lista, ela recebe também o prémio de matemática de maior prestígio, a medalha Fields, que é concedida uma vez a cada 4 anos.
E é assim que terminamos mais uma revista de imprensa ucraniana, um trabalho do Miguel Cordeiro com colaboração da Tânia Olinik.